Abram comigo 2 Crônicas no capítulo 20. Nós estamos numa série de mensagens. Crescer. Essa aqui é a quarta mensagem desta série. Se você perdeu algum tema, você pode acompanhar através do YouTube as nossas mensagens desta série Crescer. E hoje o tema é Crescendo em Meio ao Sofrimento. Crescendo em Meio ao Sofrimento. 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. E olha só a oração de Josafá: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém, meus irmãos? Crescendo em meio ao sofrimento. Este é o nosso tema. Irmãos, o crescimento é uma determinação da própria vida. Nós nascemos determinados a crescer em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse numa outra ministração desta série, quem não cresce, ou está doente de alma ou já morreu. Uma das duas coisas. E crescer, gente, crescer dói. Dói. Às vezes, para a gente crescer, a gente vai sentir dor. Quantos querem crescer aqui? Deixa eu ver. Se prepare. Crescer dói. A gente vai sentir dor. É interessante porque alguns especialistas na área do crescimento físico humano, eles dizem que quando uma criança dorme, é o momento que ela mais cresce. Tem gente que dormiu pouco. Fala Deus, olha só. E esses especialistas, eles dizem que essa criança pode até vir a sentir dor no momento do seu crescimento. Isso é interessante. Agora, nós precisamos, irmãos, crescer em todos os aspectos, em todos os níveis. Por exemplo, nós colocamos os nossos filhos na escola para que eles possam crescer intelectualmente. A família, ela é muito importante para o crescimento emocional de uma criança. Mas O que leva uma pessoa ao crescimento como indivíduo, como pessoa, como crente? O que é que nos leva a um crescimento espiritual? O que é que nos leva? Não sei se vocês se lembram, no primeiro tema da série eu falei sobre despojar, retirar aquilo que é ruim da nossa vida, aquilo que não agrada a Deus. Falei sobre isso. Quando fazemos isso, crescemos. O que mais que eu falei? Falei sobre o passado, numa segunda mensagem que ministrei entre vocês, falei sobre o passado, de nós aprendermos a lidar com as questões da nossa vida passada, com os nossos erros, frustrações, dificuldades, problemas. E quando aprendemos a lidar com essas questões, crescemos. Semana passada, falei sobre a oração. Uma pessoa que ora vai crescer. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque a oração ela é um dos pilares mais importantes para o nosso crescimento espiritual. A oração ela é a base da vida cristã. A leitura da palavra é importante, irmãos, para o nosso crescimento? Sim ou não? Claro que é muito importante. A leitura bíblica da palavra de Deus. A leitura de bons livros também é importante? Sim, claro, nos ajuda no crescimento. Mas, diante de tudo aquilo que eu já conversei com vocês nesse tema, eu chego à seguinte conclusão. Não há nada neste mundo que mais faça uma pessoa crescer do que o sofrimento e a dor. Eu vou repetir. Não há nada neste mundo que mais faça uma pessoa crescer do que o sofrimento e a dor. Por quê? Porque o sofrimento, meus irmãos, ele é capaz de aglutinar todas as outras formas de crescimento humano. E todos nós precisamos crescer. E nós queremos crescer. Amém, meus irmãos? Agora vamos pensar aqui no texto que nós lemos. Texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. É um texto interessante, para você entender um contexto aqui, histórico. Josafá, ele foi rei sobre Judá durante 25 anos. E Josafá era filho de Asa. E a Bíblia diz que Josafá e Asa, né, o filho e o pai, eles foram fiéis a Deus. Eles fizeram aquilo que agradava ao Senhor, que era correto diante dos olhos do Senhor. Eles andaram nos caminhos do Senhor. E Josafá, meus irmãos, ele começou o seu reinado com 35 anos de idade e ele foi até os 60 anos de idade. Reinou até os 60 anos de idade. E grande parte do seu reinado foi de absoluta paz em Judá. Absoluta paz. Porém, o dia mau chegou. Como acontece na vida, na nossa vida. O dia mau chegou. O dia mau, meus irmãos, sempre chega. Não tem como a gente escapar. Esquece. Ah, mas eu sou crente. Sou dizimista, sou batizado. Que bom. Mas o dia mal chega. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Faz parte da vida humana. Faz parte da vida humana. Mas a questão para nós como cristãos, não é o dia mal, mas é como nos comportamos diante dele. A questão não é o dia mal, mas é como nós enfrentamos a tribulação. Como é que nós nos portamos diante do sofrimento? E veja então, meus irmãos, começa aqui um tempo de uma crise muito forte sobre o reinado de Josafá. Começou uma forte crise. Veja que, quando Israel entrou em Canaã, Canaã, a terra da promessa, terra que manava leite e mel, eles entraram por ordem de Deus, havia uma promessa de Deus, eles foram destruindo tudo aquilo que o Senhor mandava. O povo de Israel foi destruindo tudo. Eles foram dominando tudo. Eles mataram os inimigos, porém, alguns povos, queridos, Deus disse para Israel não destruir. Alguns povos. Aí você pergunta, por que isso, Ronaldo? Não sei. Foi ordem de Deus. E dentre esses povos que não foram destruídos estavam os moabitas e os amonitas. E foi exatamente esse grupo que se levantou para atacar e para destruir Judá e o reinado de Josafá. Foi exatamente esse grupo. A Bíblia diz aqui, nós lemos, eles se colocaram em posição de combate e eles queriam tirar Israel daquele lugar que Deus havia dado, que era o lugar da promessa de Deus para o povo de Israel. É isso que estava acontecendo. Mas é interessante, meus irmãos, a gente pensar, volta a perguntar, por que que Deus não permitiu que Israel destruísse aquele povo? Logo quando eles entraram na terra de Canaã, Deus orientou para eles destruírem tantos outros inimigos e aquele povo não. Por que isso? Gente, é interessante porque Deus age muitas vezes de uma maneira que a gente não entende. Não é verdade, irmãos? Deus age de uma maneira que a gente não consegue compreender. E foi aqui justamente o povo que Deus não permitiu que Israel destruísse, que se levantou e marchou em direção a Israel. E o dia mau chegou a Israel. O dia mau chegou. Deixa eu perguntar para você. O dia mau chegou na sua vida? Chegou? Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Hein? Por que que Deus está permitindo que isso aconteça com você? Você já pensou nisso? Por que que Deus está permitindo tudo isso? Por que que Deus está permitindo que essa dor e este sofrimento se instale mesmo ao seu redor? Na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Que se você ama Deus, se você entregou a sua vida ao Senhor, se hoje você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você tem um Espírito Santo de Deus, e Deus tem permitido que tudo isso aconteça na sua vida, então tenha plena convicção de que tudo aquilo que está acontecendo com você é para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então na vida do crente não tem esse papo de sorte e azar. Deu azar, deu sorte. Não, na vida do crente não existe isso. Na vida do crente tem propósito de Deus. Porque tudo coopera. As coisas boas cooperam para o nosso bem. As coisas ruins cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E apesar de nós não entendermos, apesar de nós não compreendermos o que está acontecendo na nossa vida, é uma grande oportunidade, meus irmãos, para nos tornarmos mais fortes, para desenvolvermos mais a nossa fé, para buscarmos mais ao Senhor. Veja que interessante, o sofrimento tem esse poder de mobilização. Isso me chama a atenção, queridos. Mas eu pergunto a você, quando os moabitas e os amonitas se colocaram em posição de combate para destruir Israel, o que foi gerado no coração de Josafá, hein? O que foi gerado no coração daquele povo? Como eles se portaram? O que eles fizeram diante daquela ameaça? Hein? Israel poderia ter muitas atitudes, escolher muitos caminhos, mas eles optaram por alguns caminhos, e eu queria deixar três coisas para o seu coração nessa noite. Três caminhos que apontam o crescimento. Você quer, deseja crescer? A gente pode aprender aqui três lições com o povo de Israel e aplicar a nossa vida nessa noite. Amém, meus irmãos? Três caminhos. Eles tinham muitas opções, mas eles escolheram três. Pelo menos aqui que eu enxergo nesse texto. Primeiro caminho que esse povo escolheu. Eles desenvolveram um sentimento de dependência. Primeiro caminho, qual foi, irmãos? Eles desenvolveram um sentimento de dependência. Olha o versículo 3. O texto diz assim, numa outra versão, Josafá teve medo. Josafá teve medo. E aí, na continuação, diz, e decidiu consultar o Senhor. Josafá teve medo e decidiu consultar o Senhor. É muito interessante a gente observar que aquele homem, Josafá, que durante 25 anos andou na presença do Senhor, teve medo. Ficou alarmado, se apavorou. Veja só, irmãos. Podemos andar com Deus, estarmos na presença do Senhor e mesmo assim ter medo. Vamos ter medo. Foi esse o sentimento que ele teve naquele momento. E nós sabemos que o medo, queridos, o medo paralisa. O medo neutraliza o nosso potencial. O medo destrói sonhos. E aí então surge o desejo de recuar. Quem tem medo recua. Não deseja avançar. E esse texto mostra isso. Josafá teve medo. Quantos aqui tiveram medo alguma vez na vida? Até de barata, irmão. Tem gente que não suporta ver barata. O camarada é todo machão. É, eu pego, vou bater, não sei o quê. Chega uma barata, ah, foge. Que monstro! Principalmente as mulheres, né? As mulheres têm um medo de barata, gente. Quantas mulheres têm medo de barata aqui? Deixa eu ver. É mesmo? As mulheres que não têm medo de barata, deixa eu ver. Olha que legal. E os homens que têm medo de barata aqui? Deixa eu ver. Vai, irmão, se entrega, vai, vai. Vamos lá, olha lá. Tem uns assim, até você, Edson. Suja a barata, o marido chega para a esposa, ai, bem, você mata para mim, por favor. Tem uma barata no quarto. Gente, Josafá teve medo. Repita isso. Josafá teve medo. Ah, queridos. E detalhe, né? 25 anos ali andou na presença do Senhor. E a gente pode pensar o seguinte, que depois também, por um outro lado, depois de 25 anos de reinado, veja bem, depois de 25 anos de reinado, Josafá tinha motivos até para confiar nele mesmo. Nas suas experiências, nas suas próprias capacidades, nas suas competências. Porque quando você está muito tempo fazendo uma determinada coisa, você começa a ter um sentimento de autossuficiência. E aí está o grande problema. Porque você diz assim, ah, isso aí eu sei fazer. Há 25 anos? Ah, que isso, isso é um tiro de letra. Eu já tenho experiência nessa área. Eu já andei por esse caminho. Eu conheço. Mas sabe, queridos, Josafá, o interessante é que ele desenvolve no seu coração e também no coração daquele povo um sentimento de dependência de Deus. De dependência de Deus. E ele começou a dizer a Deus o quanto ele era frágil. Mostrou a sua fragilidade. Então eu vou perguntar a você. Você quer vencer? Você quer crescer? Você quer superar os obstáculos da vida? As crises que você está vivendo? E crescer? Então, comece a entender o quanto você depende de Deus. Comece a entender hoje o quanto você depende do Senhor. Comece a entender que todas as suas competências, todos os títulos conquistados, precisam ficar de lado para que você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu não consigo resolver sem Ti, eu não sou nada sem Ti, eu sou frágil, eu tenho medo e eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Foi aquilo que Moisés disse, Senhor, se a Tua presença não for comigo, eu não vou avançar. Não me faça sair daqui. Eu dependo do Senhor. Eu não posso, irmãos, eu não posso ter sucesso em mim mesmo. E por causa de mim mesmo, eu só posso ter sucesso. Eu só posso crescer se o Senhor estiver comigo. Se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida. Se a bênção do Senhor, irmãos, não estiver sobre nós. Nós iremos perecer. É verdade ou não? Se a mão de Deus não estiver sobre você, você vai perecer. Se o olhar de Deus não estiver na sua direção, você vai fracassar. Saiba disso. Você sabe, irmãos, está faltando na vida de muita gente este sentimento aqui, de fragilidade, este sentimento de dependência. Tem muita gente aqui que se acha, camarada se acha, última Coca-Cola do deserto. É verdade, como eu recebi um áudio outro dia, achei muito interessante, o camarada se acha, ele se acha o maestro do coral celestial, o cara, ele se acha assim, ele é o maior representante de Deus aqui na terra. É assim que ele se acha, o maior destruidor de capeta que existe. É, ele é o emboscada santa de Deus aqui na terra. Ele é o maior armador de arapuca que existe para pegar capeta. Ele é o Rambo do Evangelho. É ou não é? O homem de ferro de Jesus. Este é o sentimento que muitos crentes têm. Olha, eu aconselho muita gente, converso com muita gente. Sempre sou praticamente aqui, última. Eu fecho aqui a porta da igreja, né? Inclusive, até abrindo parênteses, uma pessoa uma vez mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, sua mensagem é muito bacana, muito bonita, mas eu sinto falta de o senhor estar no meio do povo, de o senhor conversar com as pessoas no final do culto. Gente, eu falei, qual é a igreja desse irmão? Porque o que eu mais faço, e vocês sabem disso, é estar aqui ao final desta reunião, deste encontro, para atender vocês. Qualquer pessoa que quiser vir aqui à frente conversar, pedir oração, nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. A gente é a última a sair. E a gente sai arrastado daqui, porque a gente tem prazer nisso. Mas a gente aconselha muita gente. E você sabe que eu posso dizer que a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam tem uma raiz, que é um pecado. Sabe qual é? Orgulho. Qual é o pecado? Orgulho. O orgulho, meus irmãos, é a raiz da destruição de muita coisa na vida da gente. O orgulho é a raiz da destruição de muitos relacionamentos. Pais com os filhos, filhos com os pais, relacionamento conjugal, entre amigos. Então veja bem, o não quebrantamento, o não se curvar na presença de Deus, o não reconhecer os seus pecados, o não pedir perdão nunca. Tem gente que não pede perdão nunca. Ele sempre se acha certo. Este sentimento de arrogância mata você. Este sentimento de arrogância nos mata espiritualmente e impede o crescimento, queridos. Então não adianta você ter todos os cursos, fazer todas as pós-graduações, ter todo o conhecimento, título, se você não tem sabedoria. E a sabedoria, ela só vem com o princípio do temor ao Senhor. Temor do Senhor, o temor do Senhor significa humildade, significa humilhação, reconhecimento de fraqueza, reconhecimento que só o Senhor é Deus. É isso que é temor do Senhor, queridos. Quando nós pensamos que somos poderosos demais, sabe, Deus não pode agir. Deus não age, sabe por quê? Porque aí denota a arrogância soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça a quem? Aos humildes. Deus se opõe àquele que é soberbo. Deus se afasta, ele resiste ao coração soberbo, mas ele dá graça àquele que tem um coração humilde. Só aprende quem? Só aprende quem é ignorante. Quem assume que não conhece, que não sabe. Porque aquele que pensa que é inteligente demais, ele não precisa aprender mais nada. Porque ele já sabe tudo. Ele tem conhecimento de tudo. Ele conhece todos os assuntos, ele domina todas as coisas. Pergunto mais uma vez a vocês. Você deseja crescer? Quantos querem crescer? Então, dependa do Senhor. Humilhe-se. Volte-se para Deus. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Na Bíblia, meus irmãos, a sabedoria, ela é mostrada como base de uma vida abundante, de uma vida feliz, de uma vida próspera, de uma vida eficaz. E temer a Deus e se submeter a Deus é o princípio de toda a sabedoria do coração de uma pessoa. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro caminho que eles escolheram foi esse: desenvolver um sentimento de dependência. Se você quiser crescer na vida, você precisa aprender a depender do Senhor. Segundo, outro caminho que eles escolheram: decidiram buscar a Deus. Decidiram buscar a Deus, versículo 3 e 4 do texto que nós lemos. Olha só: e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar o quê, irmãos? Ajuda do Senhor. Mas veja no início: e proclamou um jejum. E proclamou um jejum. Veja, meus irmãos, que o jejum é uma maneira de você se abster de coisas importantes para que você possa dedicar mais tempo com Deus. Mais tempo a Deus. E foi justamente isso que o povo de Israel fez. Mas eu pergunto, será que nós, como igreja hoje, acreditamos nessas coisas? Nós realmente acreditamos naquilo que nós lemos na palavra? Aí você pode dizer assim: eu acredito. Nós podemos dizer nessa noite: não, claro, nós acreditamos sim. Mas eu pergunto, por que que nós não fazemos isso? Por que que nós não oramos? Por que que nós não jejuamos? Por que que nós não buscamos a Deus? Gente, essa decisão não é uma decisão de Deus. Essa decisão é uma decisão nossa. Cabe a mim, cabe a você. Nós precisamos decidir, nós precisamos nos submeter, nós precisamos buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se nós quisermos respostas de Deus, se nós quisermos algo novo na nossa vida, na nossa comunidade, se nós quisermos crescer, nós vamos ter que tomar uma decisão muito séria, queridos, que é de renunciar algumas coisas para buscarmos ao Senhor. Porque nós queremos algo novo da parte de Deus, e a gente sempre fala isso: nós queremos algo novo. A gente vem domingo após domingo dizendo: eu quero algo novo da parte de Deus para a minha vida. Nós sempre falamos essas coisas, queridos, mas nós não dedicamos tempo com Ele. Como é que você vai receber algo novo da parte de Deus se você não tiver tempo com Ele? Ele quer se revelar a você, sabia disso? Mas nós precisamos ter tempo com Ele. Nós queremos ver os milagres acontecendo, mas nós não temos atitudes. Nós ficamos vendo a desgraça chegar, a desgraça acontecendo, e a gente fica de braço cruzado, a gente não faz nada, nós não fazemos a nossa parte, nós não clamamos, nós não intercedemos, nós não buscamos ao Senhor. Queridos, toda busca é uma escolha. Toda busca é uma escolha. Agora veja bem, naquele momento difícil para Israel, naquele momento complicado para o povo de Israel, Josafá faz uma oração. E essa oração me chamou a atenção, porque o sofrimento, queridos, evoca as outras maneiras de crescimento. Ou seja, o sofrimento trouxe um sentimento de dependência e uma busca pela oração. E aí, aqui no texto mostra a oração de Josafá, tem 5 pontos importantes que me chamam a atenção, esta oração, que a gente pode aplicar na nossa vida diária de oração. E olha só, no versículo 6, veja bem, no versículo 6, vou falar sobre esses 5 pontos importantes. O primeiro ponto está no versículo 6. Josafá engrandece ao Senhor. O que que ele faz? Ele engrandece ao Senhor. Olha o que que ele diz: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então, Josafá engrandece o Senhor. Ele sabia com quem estava falando. Ele sabia de quem ele estava falando. Ele estava falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, do Criador dos céus e da terra. Então ele começa assim. Esse é o primeiro ponto importante dessa oração. O segundo ponto está no versículo 7 até o 9. Nesse momento da oração, Josafá relembra as promessas de Deus. O que que ele fez? Relembrou as promessas de Deus. E só pode relembrar as promessas de Deus quem as conhece. Quem conhece a fonte. E Josafá conhecia as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Nós conhecemos as promessas de Deus? Terceiro ponto desta oração está lá no versículo 10, E versículo 11, agora ele expôs o sofrimento, a dificuldade, a luta, a dor. Depois no versículo 12, ele confessa a fraqueza. Josafá confessa a fraqueza, ele diz assim: Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército. Queridos, nós precisamos aprender a orar como Josafá, queridos. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre essa oração. Nós precisamos aprender a dizer a Deus a nossa incompetência. Precisamos dizer: Senhor, eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho competência para resolver este meu problema. Este gigante está grande demais. Aqui está Josafá nos ensinando. Ele confessa a fraqueza. Mas também, por último, outro ponto importante desta oração, ele declara a esperança em Deus. Ele o que, irmãos? Declara a esperança em Deus. E ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Glória a Deus! Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então veja bem, queridos, esta é a oração que nós precisamos aprender a repetir hoje. Aqui está um modelo de oração para você aplicar na sua vida. Quando você for orar, siga esse roteiro. Comece engrandecendo e louvando ao Senhor. Traga à sua memória as promessas de Deus para a sua vida. Exponha o seu sofrimento, a sua dor diante do Senhor. Confesse a sua fraqueza e se declare dependente do Senhor. E declare a sua dependência, a sua esperança em Deus. Diga: Senhor, apesar de tudo aquilo que eu estou vivendo na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha família, não importa, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Tu és o Deus da minha esperança. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus quer que você cresça. E o que Ele colocou diante de você hoje é para o teu próprio crescimento, é para você melhorar, é para você amadurecer. Mas isso só vai acontecer se você se voltar para o Senhor e buscá-lo em oração. Para este Deus nós podemos abrir o nosso coração e confessarmos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos erros, os nossos fracassos. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Glória a Deus por isso. Você pode, diante dele hoje, colocar a tua fraqueza, os teus anseios, a tua dor, os teus pecados. Você pode fazer isso. Aleluia. Mas para este Deus, você pode também dizer o seguinte: Senhor, eu declaro a minha esperança em Ti. E hoje eu coloco os meus olhos no Senhor. Eu coloco os meus olhos não nos médicos. Eu coloco os meus olhos não nas pessoas. Eu coloco os meus olhos não na justiça de homens. Mas eu coloco os meus olhos no autor e no consumador da minha fé. Glória a Deus. E posso dizer uma coisa para você? Basta uma palavra do Senhor. Basta uma ordem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Basta um agir da mão do Senhor e todas as coisas serão transformadas na sua vida. Como diz o cântico: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ninguém poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós. E nessa noite, há uma palavra de vitória sendo liberada sobre a tua vida. E agindo, Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Terceiro caminho que aquele povo escolheu. Terceiro caminho. Eles permaneceram unidos diante do Senhor. Vamos repetir isso, irmãos? Permaneceram unidos diante do Senhor. Olha no versículo 13, né? Versículo 13 diz assim: Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé. Diante de quem, irmãos? Diante do Senhor. Veja que o sofrimento trouxe tudo aquilo que era necessário para que aquele povo crescesse, né? Trouxe oração, trouxe dependência, trouxe palavra. E agora, unidade. O sofrimento nos une. O sofrimento nos iguala. Quando a Bíblia diz assim, Tiago 5,16, texto que nós conhecemos. Quando a Bíblia diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a Bíblia faz essa declaração, a Bíblia está falando, nos ensinando a importância de compartilharmos uns com os outros as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas debilidades. A Bíblia está nos ensinando a ministrarmos um na vida do outro. Isso fala do quê, irmãos? Isso fala de unidade. Isso está falando de corpo interligado. É o que a Bíblia está nos ensinando. Gente, a unidade é fundamental. É fundamental. E Satanás sabe disso. E ele tenta tirar a nossa unidade. Posso dar um alerta para você? Cuidado para você não ser um instrumento do inferno para destruir a unidade do corpo de Cristo. Cuidado com a sua língua. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque você pode causar divisão e você não foi chamado para isso. Ah, mas eu tenho lá os meus motivos. Não importam os seus motivos. Se divide, não vem de Deus. Porque Deus nunca quer dividir, o Senhor quer unir. Sim ou não? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Cuidado. Só um alerta. Porque isso vem do inferno, gente. Isso não tem nada a ver com Deus. E sabe por que, que o diabo quer tirar a unidade da gente? Por isso que a gente tem batido nessa tecla, né? Esse ano aqui nós temos falado, vamos caminhar juntos. Vamos andar unidos. A gente sempre tem falado sobre essa questão da unidade, na visão, e falarmos a mesma coisa, de caminharmos no mesmo sentido, numa mesma direção. Sabe, gente, Satanás ele tenta nos tirar da unidade porque ele sabe que um cordão de três dobras é muito mais difícil de ser arrebentado. Ele sabe que quanto mais a gente se unir, mais difícil vai ficar para ele. É verdade ou não? Juntos nós somos mais fortes. E quando nós estamos juntos, principalmente quando nós nos unimos, nos juntamos em oração para orarmos juntos, não há capeta que resista. Não há demônio que possa resistir, meu irmão. Porque Deus se manifesta em meio à unidade, à concordância. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção da vida. É neste ambiente de unidade que Deus se manifesta e abençoa. Você quer ser abençoado? Caminhe em unidade e Deus vai te abençoar. Você deseja que esta igreja seja uma igreja abençoada? Precisamos caminhar em unidade. Se nós caminharmos como todos nós aqui, unidos, nós seremos abençoados por Deus. Nós teremos o aplauso de Deus. Teremos o carimbo de aprovação de Deus. Amém, meus irmãos? Deus se manifesta neste ambiente. Deus se manifesta, e eu digo mais, Ele não deixa os seus filhos sem resposta. Ele não deixa, Ele fala tudo na hora certa, Ele fala do jeito certo. Israel estava aqui unido, aquele povo estava unido diante do Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Mas a resposta de Deus, Ele não disse que Ele iria tirar aquele povo inimigo da frente do povo de Israel. Não, Ele não disse isso. No versículo 15, olha só o que é que Deus disse, irmãos, versículo 15, disse assim, não tenham medo, disse o Senhor, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Deixa eu dizer para você, declarar essa palavra sobre a sua vida, você que anda desanimado, está com medo. O Senhor está dizendo para você nessa noite, não tenha medo, não fique desanimado por causa deste problema que você está vivendo, desse gigante que está na sua frente, porque esta batalha não é sua, essa batalha pertence a mim, declara o Senhor. Essa batalha que você está enfrentando é dele. Talvez a batalha que você está enfrentando, ela não vai terminar hoje. Pode ser que dure mais tempo. Mas uma coisa é certa, eu tenho plena convicção de que hoje você poderá sair daqui cheio de coragem, com ânimo novo, com forças renovadas para você lutar, para você enfrentar esse gigante, porque o Senhor é por você, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós vamos enfrentar esse gigante, E nós não estamos sozinhos. Creia nisso. O Senhor está dizendo para você hoje. O Senhor está dizendo para você hoje. Esta luta você está enfrentando. Você não está lutando sozinho, não. Você não está sozinho nessa batalha. Essa batalha não pertence a você, meu filho. Essa batalha não pertence a você, minha filha. Essa batalha é minha, diz o Senhor. Diz o Senhor. E queridos, versículo 16 e 17 agora. Estamos caminhando para o final. Deus estimula agora. Deus estimula o povo de Israel a enfrentar os inimigos. Agora Deus estimula. E ele diz assim, versículo 16 e 17, está na tela. Amanhã, orientação de Deus, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Sabe o que aconteceu? Você sabe já o que aconteceu? Os israelitas não precisaram fazer nada. Fizeram uma coisinha só. Cantaram. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. O que, que eles cantaram lá? Como é que você sabe que eles cantaram essa música? Ah, eu estava lá. Você sabe que essa foi a luta mais esquisita que eu já encontrei nas histórias das guerras. Mais esquisita, irmãos. Foi uma guerra. Essa guerra foi vencida cantando. É verdade. Você imagina, o povo cantou. Os inimigos não entenderam nada. Acharam que todo mundo ali era louco, um bando de louco. Não era corintiano que não tinha na época. Mas falaram assim, ó, esses caras são tudo louco. Uma cambada de doido. Ficam cantando, em vez de guerrear, estão cantando. E a Bíblia diz no versículo 22, irmãos, que quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eles foram derrotados. Glória a Deus. O sofrimento, meus irmãos, produziu, o sofrimento produziu crescimento na vida daquele povo. O sofrimento evocou quebrantamento, humilhação, oração, jejum, adoração, conhecimento da palavra, unidade do povo, e fez com que as famílias se prostrassem diante do Senhor. Tudo isso aconteceu. Às vezes eu fico pensando o seguinte, queridos, que o Senhor sabe que se não fosse pelo sofrimento, muita gente já o teria deixado. Se não fosse pelo sofrimento, muitas pessoas só se mantêm dependentes de Deus porque sofrem. É bem aquilo que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15. Paulo disse assim: é como se fosse salvo pelo fogo. Ou seja, na linha final. E por isso, é por isso, meus irmãos, que Deus muitas vezes permite o sofrimento, permite a dor. É para o nosso bem. É porque Deus nos ama. Porque Ele deseja ver você crescendo, amadurecendo, se tornando uma pessoa melhor, mais bonita aqui dentro. Porque vai refletir aqui fora. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você não vai nem precisar ir lá fazer, como é que chama aquelas? Botox. Nem Botox vai precisar fazer. Você viu que a Bíblia até mostra pra gente aqui uma técnica de beleza maravilhosa. O coração alegre aformosia o rosto. É interessante porque às vezes tem uns camaradas feinhos. Não estou falando de vocês, não. Os camaradas feinhos, quando colocam um sorriso no rosto, fica até mais bonitinho. Não é? E tem outros que esteticamente você fala, uau, bacana, mas quando você vai conhecer? É feinho. Coração alegre, aformosei o rosto. Encerro com esse texto aqui, Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos na tela? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Lembre-se o seguinte, eu encerro dizendo assim, lembre-se o seguinte, nessa luta que você está enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você. Essa batalha que você está enfrentando não é sua. Essa batalha pertence ao Senhor. Apenas uma coisa, seja humilde, tenha um coração quebrantado, volte-se para Deus, humilhe-se diante dEle, mantenha os seus olhos postos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. E a vitória será certa na sua vida, em nome de Jesus.